Quero aqui cumprimentar o ministro dos Transportes pelo atendimento que fará a essa delegação gaúcha, a pedido não só meu, senador Simão, e você nem sabe que eu faço isso, e eu tenho que dizer aqui, quando eu marco uma audiência dessas, eu sempre peço que é em nome dos três senadores do Rio Grande. E, naturalmente, claro, é diferente pedir uma audiência em nome só de um senador ou em nome dos três senadores, por entender que é um pleito legítimo. Por isso, eu quero dizer mais uma vez que eu espero que esse pleito do Rio Grande, que não é só do empresariado, é de cerca de 3 milhões de pessoas, sejam, mais uma vez, o pleito seja atendido. Isso trará benefício para o Rio Grande e para o país, pois ali escoa a produção industrial e agrícola daquela região. Senhor presidente, aí eu vou terminar falando sobre as minhas preocupações, que já tenho demonstrado dessa tribuna, e por isso apresentei o Fundep, que é o Fundo de Investimento para o Ensino Técnico Profissional. Muitas vezes, os debates aqui na casa se voltam para essa questão. Você fala do apagão da mão de obra qualificada. Pois bem, o relatório conjunto que recebi da OIT, Organização Internacional do Trabalho, e também da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, mostrou que a desaceleração da economia mundial pode gerar um forte aumento no desemprego em 2012 nos chamados países do G20. O relatório afirma que a taxa de desemprego diminuiu durante 2010, embora de forma moderada, mas ressalta que o total de desempregados no mundo hoje é de 200 milhões, o maior índice registrado durante o momento mais crítico da crise recentemente passada e dessa que está chegando. A OIT e também a OCDE acreditam que, se no futuro as taxas de crescimento do emprego continuarem no nível atual de 1%, não será possível recuperar. Será impossível recuperar os 20 milhões de empregos que os países do G20 perderam desde que a crise recente começou, que foi em 2008. E dizem mais, as perdas aumentarão até 2012, se essa crise continuar no patamar que se encontra. O diretor-geral da OIT, João Somávia, defendeu uma cooperação a nível mundial, a retomada dos compromissos feitos nas cúpulas do G20 e o foco nos empregos de qualidade durante a recuperação. E aí vem a importância do ensino técnico. Não resta dúvida que o Brasil está se empenhando de forma competente para vencer o desemprego. Mas eu fico sempre a olhar na história da contrapartida. Eu confesso que num congresso recente, onde a maioria era um funcionário de montadoras, aí me perguntaram como é que eu tinha visto essa questão de penalizar as empresas que estavam importando, ou seja, chegando os carros aqui praticamente prontos, gerando emprego lá fora e desemprego aqui dentro. Digo, não tenho nada contra, mas seria bom se tivesse uma pequena contrapartida, que dissesse o seguinte: nós vamos penalizar os carros importados, mas vamos assegurar que as montadoras no Brasil, que passarão a ter mais lucro, não vão desempregar. Ou que tivesse um outro artigo que dissesse: aumentaremos a participação dos lucros dos trabalhadores e não aumentaremos o preço dos carros. O que que eu ouço hoje não é isso. Quando eu fiz o comentário, eu vi uma insegurança no plenário e tal. Não tem insegurança nenhuma. Eu acho que você tem que olhar para o capital, mas olhar para o social. Eu acho que essa conversa, esse entendimento é bom para todos. E aí o plenário entendeu de que é por aí. O que eu ouço hoje? Ameaça de novo de desemprego e ameaça de aumento dos cargos, inclusive. nacionais, não estou falando dos importados. Então, se houvesse uma contrapartida, naquele momento delicado dessa linha tão tênua, nós não estaríamos, talvez, já sendo quase que chantageados com a ameaça de desemprego em massa, se não aumentar o valor do preço dos carros. Senhor presidente, nós tivemos um aumento na ocupação e também um aumento real do rendimento do conjunto dos ocupados. Ora, isso não significa que nós conseguimos ampliar o número de empregos. Aí tem uma explicação. No período compreendido entre dezembro de 2005 e 2010, os desempregados, aí o índice caiu de 31,4 e o número de ocupados cresceu 12. Mas aí vem os desafios da crise. Por exemplo, a comunidade. O comunicado, o desemprego e a desigualdade no Brasil metropolitano, que o IPEA divulgou em fevereiro, apontou que os que mais sofrem com o desemprego no nosso país fazem parte da população mais pobre. Ficou também evidenciado, claramente, nas seis principais regiões metropolitanas do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador e Recife, em 2005, nós tínhamos um índice de em torno de 7% de desempregados pobres no total do desemprego. Em 2010, houve uma queda nesse sentido, mas os pobres continuaram representando a mais da metade dos desempregados do país, quase 55% do total. Se houvesse aquilo que eu falava antes, uma contrapartida, que olhassem para esses números, nós estaríamos caminhando para uma melhor distribuição de renda. Nós não podemos continuar sendo, eu diria, quase que a quinta economia do mundo, mas estar lá quase que no número 100 em matéria de país que cuida da distribuição de renda. Hoje, na verdade, temos diante de nós um aspecto levantado pelo IPEA em recente boletim, que é sobre a mão de obra no Brasil. O IPEA afirma que um dos problemas levantados com frequência nos debates públicos é se o atual ciclo de desenvolvimento pode vir a ser afetado pelo estrangulamento na oferta da força de trabalho qualificada. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? As empresas, por exemplo, deveriam começar a formar dentro das próprias empresas e não ficar esperando só pelo Sistema S, pelo Pronatec ou por um cursinho gratuito. Ora, se há falta de profissionais técnicos qualificados, se eu sou um empreendedor e tenho lá o meu negócio, claro que se eu começar a pegar essa molecada, essa moçada, desde que esteja apta ao trabalho, e começar a dar o curso de formação dentro da própria empresa, cria uma responsabilidade, uma cumplicidade para o aumento da produtividade, a fidelidade à empresa, porque essa me deu o primeiro emprego e essa me deu o curso de formação. Por isso, a responsabilidade da qualificação não é só não do governo, do Sistema S, mas é também das empresas privadas. Quando eu falava antes das montadoras, nesse acordo que foi feito e agora está com problema, e só que me dissesse, não, nós vamos gerar tantos empregos a mais, vamos pegar a juventude e vamos dar curso para que aqui dentro, já que vamos produzir mais carro, eles tenham espaço para aprender a sua profissão. Enfim, a pergunta natural é, as demandas por qualificação estão aumentando de forma acelerada. E aí nós temos que capacitar, qualificar os nossos trabalhadores numa parceria entre Estado e iniciativa privada. Preocupado com essas questões, o IPEA vem estudando alguns meses e apontando caminhos. Primeiro, pelo rápido crescimento dos níveis de emprego anteriores a 2008, o mesmo temos que olhar a expectativa negativa com a crise que está aí. Depois eu levanto a descoberta do petróleo, do pré-sal, a descoberta não do petróleo, atualmente do pré-sal, aumentou a demanda, mais uma vez, por pessoal altamente qualificado nessa área do petróleo. Depois disso, a retomada da economia também tem que ser olhada com muito carinho. Porque, ao mesmo tempo que temos desemprego nas áreas onde os trabalhadores não estão qualificados, a tendência é nós termos empregos, mas exigindo cada vez mais a qualificação. Senhor presidente, As queixas que eu mais ouço é nessa linha da falta de escolas profissionais. Por isso, apresentei o Fundep, que é um fundo de investimento, aprovado já na CCJ, o senador Demóstenes Torres foi o relator, está pronto para o plenário, que geraria em torno de 9 bilhões do FAT, principalmente, não gera nenhum novo tributo para investimento no ensino técnico profissional, para que as escolas sejam fortalecidas com estrutura, tanto no maquinário, seja nos computadores, como professores e, naturalmente, empregados para atuar nesse setor. Enfim, senhor presidente, vamos aqui rapidamente pegar um setor analisado pelo Boletim Radar, Medidor de IPEA, setor de engenharia. O boletim desse setor de engenharia diz o seguinte: o boletim dá conta que em 2020 o Brasil terá 1,5 milhão ou de 1,5 milhão a 1,8 milhão de engenheiros. A tendência é de que a demanda por engenheiro no país continue crescendo e a estimativa é que em 2020 o Brasil precise de 560 mil a 1,2 milhão de engenheiros se o crescimento econômico se equilibrar. Mas vejam bem, estamos falando sempre da preparação técnica. Bem, nós teremos até 2020 o número suficiente de engenheiros para suprir a demanda prevista, mas não podemos esquecer do chamado gargalo do desvio ocupacional. Em 2009, somente 38% dos formados em engenharia trabalhavam na área, ou seja, 6 em cada 10 engenheiros estavam em outras funções que não é a engenharia. Há diversos engenheiros atuando como analista financeiro, gestor, analista empresarial. A previsão não é muito animadora. Supõe-se que em 2020 esse número aumente para 45%. É possível que alguns setores, como a construção civil, mineração, petróleo e gás, haja um gargalo na oferta de profissionais, caso a economia consiga superar essa crise e avance. Segundo o boletim do IPEA, as soluções mais imediatas para o problema passam pela melhoria dos salários, valorização dos profissionais e avançarmos também na questão das aposentadorias. O retorno dos já aposentados sem prejuízo da sua fonte original, por isso que nós estamos defendendo a questão da desaposentadoria. Espero que o Supremo assim decida e projetos temos aqui. O cidadão está aposentado. Vamos dar o exemplo do engenheiro. Está ganhando lá, devido ao fator, pegou o fator, está ganhando lá R$ 2.000. Ora, ele pode se desaposentar, se aposentar daqui a 3, 4, 5, 6 anos, com o salário da média das 35 anos de contribuição, aproveitando o período que ele estava aposentado e o novo período de contribuição, que isso vai assegurar daí, naturalmente, uma aposentadoria melhor para ele no futuro. Por isso, a importância do Supremo decidir rapidamente, já que o Congresso não há de decidir, infelizmente. Embora nós queremos que o Instituto da Desaposentadoria, conforme projeto que apresentei, há um também na Câmara, garanta o mesmo direito ao trabalhador da área privada que tem na área pública. Na área pública, o cidadão resolver a qualquer momento se desaposentar, ele não perde o benefício e pode voltar a trabalhar e, na frente, no futuro, pedir um recálculo e, naturalmente, vai ter uma aposentadoria maior. Por isso, senhor presidente, a garantia da formação básica com qualidade é fundamental, a fim de aumentar o número de jovens aptos para enfrentar o mercado de trabalho. O boletim frisa ainda que o esforço para melhorar a qualidade da educação básica deve estar no centro das atenções. Com isso, iremos, de forma progressiva, aumentar o número de jovens com potencial a entrar no mercado de trabalho. A pesquisa do IPEA, com 2.270 entrevistados, mostrou que 23,7% do total dos empregados acusaram a não qualificação como causa do desemprego. Ou seja, em torno de 25% dizem: estou desempregado porque não tenho qualificação e aí não é me dado a oportunidade do primeiro emprego. De fato, investir em educação, como todos nós sabemos, é o melhor caminho. Melhorando a educação, vamos capacitar nossos jovens para o emprego, vamos diminuir a violência, vamos aumentar a consciência e, consequentemente, combater, inclusive, a violência, como eu dizia, e os preconceitos. Por isso, senhor presidente, eu insisto muito na aprovação desse projeto que eu chamo de Fundep, que está pronto para ser votado aqui na Casa. Termino dizendo, senhor presidente, que na pesquisa do IPEA, 37,2% dos entrevistados com emprego formal disseram enfrentar situações de risco à saúde ou de morte no trabalho. Mas menos da metade desses, 43,2%, informaram receber adicional de insalubridade e de periculosidade. Significa o quê que nós estamos dizendo aqui? Estamos dizendo que é inadmissível que o cidadão trabalhe numa área insalubre, penosa e periculosa e não receba o adicional. E, consequentemente, aí é uma parceria, meio que uma trama entre governo e empresário. Por quê? Um empresário deste setor, onde o trabalhador está exposto à área insalubre, penosa e perigosa, ele não paga o adicional, nem de 30% sobre a remuneração, que é a periculosidade, e nem da insalubridade, que pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30. Consequentemente, se não paga, aí, o que diz o governante, me dirigindo mais à pasta da Previdência? Diz o quê? Não, a área não é insalubre, porque não recebe, não é periculosa, não é penosa, consequentemente, não tem direito à aposentadoria especial e ele cai no fator previdenciário, que corta pela metade o seu salário. Enfim, termino dizendo que temos que qualificar nossa gente, mas olhar o conjunto da obra. Conjunto da obra. Toda vez que a gente traz benefício a um setor da economia, nós temos que olhar também a parte mais fraca. Toda vez que a gente fala na questão da Previdência, não podemos olhar somente para os salários que ganham 27 mil, que é o teto dos três poderes. Temos que olhar também para aquele outro, que é o primo pobre, onde o teto é 3.650, mas que 98% ganha no máximo R$ 2.000. Senhor presidente, eu só quero agora, e aí não vou ler, não, só o registro, eu comentava com Vossa Excelência, Dom Mozinho Cavalcante, que eu tive a alegria de estar no Rio de Janeiro ontem, recebi num belo evento na Câmara de Vereadores, por iniciativa do vereador daquela cidade, Adilson Pires, o título de cidadão do Rio de Janeiro, eu, senador Simão, que arrasto no... Dizem que eu falo meio chiado, né? E, às vezes, lá no Rio Grande, parte da imprensa me faz uma crítica. O pai, com esse chiadozinho dele, ele pensa que é carioca. Eu disse lá, e foi maior que o plenário todo do Rio, agora podem dizer, porque o meu chiado tem um pouquinho de razão, que eu passei a ser carioca, então, a partir do dia de ontem. Então, não pode mais fazer essa crítica, né? É, foi um belo evento, estavam lá o movimento sindical, negro, índio, estudante, correio, bancário, petroleiros, pessoal da Varig, da VASP, da Transbrasil, do chamado Aeros. E eu achei interessante, senador Simão, que até hoje não resolvemos a questão do Aeros. Mais de 500 já faleceram e eles botaram uma faixa bem grande. Obrigado pela solidariedade, senador Paim. E não fizemos nada, na verdade, não fizemos nada. Eles têm muito mais grandeza do que nós. Estavam lá, uma galeria, uma parte lotada. Não fui à tribuna, se eu falasse da tribuna, eu faria de costa para eles. Disse que eu falaria do plenário, onde eu, na mesa onde estava, e não da tribuna, em homenagem a eles. E disse que é uma luta de todos nós. Vamos continuar peleando, brigando, junto ao Supremo, junto à AGU, junto aos ministérios, para que se faça justiça. Mas é isso, senhor presidente. Eu poderei falar um outro momento com mais calma sobre esse tema. Eu apenas me refiro aqui que no momento em que lá falava, para, eu diria, grande parte do movimento social representado, os motoristas, o setor do transporte também presente, senti que havia uma energia muito boa naquele espaço da Câmara de Vereadores, bela Câmara de Vereadores, para mim, um prédio que tem que se tornar patrimônio da humanidade. E todos riam, choravam, cantavam músicas de protesto. E eu disse, comentei com Vossa Excelência, que bom, me parece que a rebeldia, senador Simão, está voltando Me parece que está voltando. Essa rebeldia dos jovens corajosos e idosos que não acham que está tudo bem, como se vivêssemos no céu quase, nem no caminho do céu, no céu. E que essa pressão popular é legítima e ela terá que acontecer e vai acontecendo, sim, até que a gente consiga poder dizer que o nosso povo tem, de fato, o direito de viver, envelhecer e morrer com dignidade. Obrigado, presidente. Peço que considere na íntegra os meus pronunciamentos.